Agora são 11 horas e 9 minutos. O nosso assunto agora é a vida. A gente sabe dos números que a sociedade brasileira tem enfrentado, de pessoas contaminadas, infelizmente, de mortes. E é claro que os governos pedem para as pessoas responsabilidade no comportamento, distanciamento social. Mas por que que existe a resistência de algumas pessoas em preservar a vida? Qual a importância que a vida ganha diante dessa pandemia? E a espiritualidade? Muitas pessoas têm se apegado à espiritualidade para poder enfrentar os problemas que a pandemia traz. Para falar sobre esses temas, eu converso agora com Marcelo Gomes. Ele é teólogo, escritor. Pastor Marcelo, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os seus ouvintes, a toda a sua audiência. É uma honra estar com você mais uma vez.
Pastor, por que que as pessoas, nesse período de pandemia, a gente tem dois polos? Eu vou colocar dois polos, isso pode explicar um pouco melhor isso. Tem aqueles que realmente exaltam a vida, se preocupam com ela e passam a ter, inclusive, comportamentos que não tinham antes, porque percebem o peso que é a responsabilidade de você agir de forma coerente, preservar a sua saúde e a dos outros. E tem pessoas que agem o contrário, que começam a fazer de conta como se nada tivesse acontecido. O senhor é psicanalista, o senhor tem trabalho escrito sobre ansiedade. Como é que a gente entende o ser humano nessa polaridade entre o que respeita a vida e aquele que não respeita nem a própria vida?
De fato, né? É muito difícil a gente enquadrar todas as pessoas num mesmo grupo de ações e reações. As pessoas têm motivações diferentes, não é? Por exemplo, só a título de exemplo, nesse momento existem pessoas que têm um alto descrédito em relação às autoridades. Elas simplesmente não confiam na autoridade constituída, no poder público, nas orientações gerais. Ela acha que existe um tipo de teoria da conspiração, que tudo isso é uma mentira para controle populacional, para controle das ações, para monitoramento. Então, você, principalmente nas redes sociais, percebe que esse grupo cresce muito nos nossos dias. Um grupo que desacredita em absoluto de todo tipo de autoridade constituída, e vale para político, mas vale para polícia, vale para pastor, vale para jornalista, não é? Cada um canaliza a sua hostilidade e a sua desconfiança para um tipo de grupo que representa algum tipo de autoridade. Em psicanálise, a gente associa isso ao complexo de Édipo, que é um tipo de resistência e de hostilidade em relação à figura paterna, que é a figura de autoridade inicial. Um segundo grupo vai ter o que em psicanálise a gente chama de uma intensificação da relação com as pulsões de morte. Ou seja, é gente que está aí meio que para matar ou morrer mesmo. É gente que tem um desânimo da vida, que acha que se adoecer... E não é que a pessoa pensa isso, esse é um movimento inconsciente. E o problema dos movimentos inconscientes é que enquanto eles continuam inconscientes, a pessoa toma ações e decisões que ela nem sabe por que está tomando. Então, tem muita gente que, movida por aquilo que Freud chamou de pulsão de morte, acaba se expondo a perigos. Isso é muito comum, sabe em que fase da vida? Na adolescência. O adolescente, Freud falava sobre isso, ele tem a pulsão de morte na incidência mais intensa, porque ele se coloca em risco, ele corre de carro, corre de moto, ele pula das coisas, ele parece que ele está pedindo para alguma coisa acontecer, não é? É depois dos 30 anos que isso vai começar a diminuir na nossa vida. Por isso que os jovens vão à guerra e os adultos não têm essa disposição, porque funciona muito nesse processo a tal pulsão de morte. Outra coisa que acontece, um terceiro tipo de gente, é gente que superestima a si mesma. Né? Não vai me acontecer nada, eu dou conta, que é um jeito, porque todo complexo de superioridade que não existe, né, é um espelhamento do complexo de inferioridade. A pessoa que precisa muito se afirmar, que precisa o tempo todo dizer que ela dá conta, que ela está acima dos problemas, dos perigos, ela, na verdade, está sofrendo com a baixa autoestima, com os complexos de que ela sofre por traumas que ela sofreu ao longo da vida, não é? E um quarto grupo, eu também acho que é um grupo que existe muito nos nossos dias, é o grupo dos alienados. É o grupo das pessoas que não tem informação, não porque ela não está disponível, mas porque não quer. Porque assim, hoje existe uma crítica muito grande, você sabe disso melhor do que eu, à imprensa, por exemplo. Mas vamos jogar limpo, a imprensa não é toda igual. Os jornalistas não são todos iguais, eles não têm os mesmos vieses, eles não têm as mesmas escolas, não têm... Mas tem gente que pega, bota tudo num pacote, fecha os olhos, não quer mais saber, não monitora nada, não se informa de nada, não liga para nada. E a pessoa vive de acordo com as influências de quem está do lado, porque quem não se informa acaba sendo manipulado por quem está mais próximo, por quem tem uma força mais próxima. Então, de repente, você tem uma esposa que, por o marido ter uma convicção política, social muito forte, ela vai na dele. E ela não está muito por dentro de tudo que está acontecendo, porque ela tem uma única fonte, ou às vezes fonte nenhuma, de informação. Então, eu acho que nesse momento, nós temos todos esses grupos. E é claro que, do outro lado, temos os neuróticos obsessivos, que estão apavorados com a pandemia e, às vezes, acabam exagerando até demais. Né?
Agora, esse contexto que a gente está vivendo, algumas pessoas acabam tendo uma dificuldade de encarar de forma racional e algumas pessoas acabam também buscando, até de uma forma excessiva ou não, uma saída mais metafísica, uma ideia de que acreditar em alguma coisa. E tem aqueles que já têm uma tradição por acreditar mesmo. Qual o papel da espiritualidade nisso? Porque a gente percebe que há uma importância muito grande de você acreditar em algo, nem que não seja em algo metafísico, em um elemento divino, mas acreditar num propósito. Como é que a gente pode trabalhar isso para tentar superar essa crise e até mesmo tentar combater esse outro lado dessa lista de pessoas que você colocou, que às vezes são um problema ou causam problemas para si mesmo e para os outros?
Eu acho que uma das grandes contribuições da espiritualidade, seja ela de que matiz for, porque como a gente até conversou na nossa live, existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. A religiosidade é uma participação em um sistema de convicções e práticas que nascem de uma abordagem da transcendência. A espiritualidade é a relação direta com essa transcendência. A religiosidade tem a ver com o aparato humano em torno daquilo que se acredita. A espiritualidade é esse exercício da fé na busca por intimidade, na busca por paz, na busca por esperança. Então, a espiritualidade cristã, que é a que eu represento, ela tem a ver com esse desejo de relacionamento com Deus, de fé em Jesus, de participação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, assim, seja qual for a sua prática espiritual, eu acho que toda prática espiritual tem como principal objetivo o resgate do equilíbrio humano. Devolver a pessoa a sua condição mais sensata, mais equilibrada, mais humana, mais solidária, ou seja, aquele perfil que é um perfil que não está nem desse lado onde a violência faz com que se agrida o outro e nem desse lado da apatia. Eu gosto muito de um texto da Bíblia em que Jesus expulsa demônios de um homem que segundo ele mesmo diz, tem uma legião dentro dele. E aí o texto termina dizendo que os discípulos chegam e esse homem está sentado em perfeito estado de juízo ouvindo Jesus falar com ele. Eu acho que essa é a grande contribuição da espiritualidade, principalmente da espiritualidade cristã, no meu caso, para o ser humano, não é? A devolução dessa condição, se não ideal, pelo menos a mais próxima possível de uma plenitude. Por isso que a Bíblia fala tanto em moderação, fala tanto em paz, fala tanto em solução de conflitos internos, em saúde emocional. A Bíblia não é um catálogo e nem uma cartilha de religiosidade, mas ela é, sobretudo, um guia para relacionamentos saudáveis e uma vida interior pacificada. E eu acho que hoje o que está faltando muito é isso. As pessoas, mesmo no contexto da religiosidade, estão muito bélicas, estão muito intensas, estão muito exageradas, se envolvem, por exemplo, na internet. Às vezes, eu como pastor falo isso, às vezes os conflitos mais feios que eu vejo na internet são entre religiosos. Acusações, brigas desnecessárias, palavras até de baixo calão. Por quê? Porque a gente vive um momento de um desequilíbrio social. E aí, é claro que eu não posso dizer para a pessoa, pratique uma espiritualidade, porque a fé que está na base da espiritualidade, ela não é uma coisa racional, ela é um encontro. Só tem fé aquela pessoa que, de alguma maneira, foi tocada por algo que se mostrou poderoso, ainda que muitas vezes sem uma explicação racional. mas uma vez que a pessoa assume uma espiritualidade, e principalmente se ela é cristã, acho que ela precisa ter um equilíbrio e refletir, no caso do cristão, a personalidade, o temperamento, a ética, a prática, os relacionamentos de Jesus, né?
Agora, Marcelo, tem uma coisa que você colocou que eu fiquei vontade de mexer um pouquinho. Você falou assim, olha, quando a gente é adolescente, mais jovem, a gente acha que nada vai acontecer, que a gente quer desafiar a vida, a gente quer, né, correr aquele risco e sentir o valor da morte na pele. E aí a gente está mais disposto a correr risco, né? Só que existe uma maturidade que vem com o tempo. Uhum. E o que eu percebo um pouco do que você falou, que a pessoa tem espiritualidade, vai lá na internet ou tem religiosidade e vai bater boca, vai brigar com o outro, palavra de baixo calão. As pessoas estão ficando infantis. De uma certa forma, existe uma falta de maturidade coletiva?
Boa, boa pergunta, porque esse é um traço que eu tenho criticado muito na nossa geração, que é o fato de que as pessoas não amadurecem, elas só envelhecem. E até para envelhecer elas não têm dificuldades, porque a luta contra o envelhecimento é uma luta que se tornou prioritária, não é? As pessoas querem retardar ao máximo a experiência da velhice, o que não é ruim em si mesmo, mas acaba trazendo reflexos. Por quê? Porque a pessoa não acompanha as etapas da vida em que ela se encontra. O que é maturidade? Eu tenho um livro chamado Sabedoria para Viver e Ser Feliz, em que eu digo assim, maturidade é o estado do fruto que completou as etapas do seu processo de desenvolvimento e agora está pronto para servir de alimento. O que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é uma pessoa que passou pelas etapas e consegue, na etapa em que está, servir de referência, de conteúdo, de alimento, espiritualmente falando, para as outras pessoas. Como as pessoas estão muito em si mesmadas, na psicanálise a gente usa o termo narcisismo. Não é? O narcisismo é um processo importante na formação do ego da criança. Mas à medida em que ele não é superado, ele se torna uma patologia psíquica. A pessoa que é encantada de si mesma, só olha para si mesma, só pensa em si mesma e quer viver a vida toda a partir de uma idealização de si mesma. Então ela não lida bem com o desejo do outro, ela não lida bem com o que é normativo, ela não lida bem com a velhice, ela não lida bem com a vulnerabilidade, ela não lida bem com a doença, ela não lida bem com a falta de recurso num momento específico da vida, porque ela não lida nada bem com aquilo que de alguma maneira diminui a identidade dela a partir da sua própria visão, a coisa do espelho, né? Ela quer olhar no espelho e encontrar perfeição. Ela quer olhar no espelho e perguntar para o espelho: existe alguém mais perfeito do que eu? E o espelho tem que responder: não. Não existe, não é? Não é, ninguém é mais feliz que você, ninguém sabe mais do que você, ninguém tem opinião mais consistente que você, ninguém é mais é melhor no que faz do que você, ninguém é mais bonito que você, e é óbvio que isso é uma fantasia que tem adoecido muita gente. Eu acho que, para usar a sua expressão, a nossa geração sofre de um infantilismo narcísico.
Para a gente tentar fechar nossa conversa com a questão da vida, que eu queria muito focar nisso, né? Qual o recado que você daria para as pessoas, diante desse momento que a gente está atravessando? A gente fala assim, olha, é hora da gente pensar na vida, né? O que significa a vida diante do que a gente está passando agora?
Tá. De um ponto de vista psicanalítico, as pulsões de vida estão ligadas às questões de autopreservação, não é? E de sexualidade. Então, basicamente, o desejo de viver e de viver plenamente. O que é que atrapalha esse desejo? São os conteúdos inconscientes, principalmente aqueles mal elaborados e mal resolvidos. O que muita gente está precisando nos nossos dias é de uma boa terapia, não é? Por quê? Porque o que é uma terapia, principalmente psicanalítica? É você trazer à consciência aquilo que é inconsciente, mas que, ainda que seja inconsciente, está determinando muito da sua vida, das suas escolhas e das suas ações. É importante uma pessoa saber por que ela boicota a si mesma, depõe contra si mesma, prejudica a si mesma. É muito comum na clínica psicanalítica a gente ouvir a pessoa falar assim, eu não era eu, não sei por que eu fiz isso, quando eu vi eu já tinha feito. É claro que ela está sendo movida por um conteúdo que ela desconhece. Então, não é que a gente vai resolver isso. A gente só vai, na clínica, trazer isso à luz. E aí ela vai ter muito mais condições de tomar decisões. E de um ponto de vista espiritual, que com certeza é o mais importante, a vida basicamente tem a ver com o relacionamento com Deus e com o propósito. Porque assim, Ninguém está nesse mundo e nem nessa vida por acaso. Então, a pessoa não viver a vida como ela deve ser vivida é um atentado contra a razão pela qual ela foi criada e está nesse mundo, né? O Agostinho de Hipona diria o seguinte: todos os que estão vivos foram chamados à existência, ninguém criou a si mesmo. Então, cada um deve ter gratidão e consciência da sua missão. A gratidão é um lado que também está faltando muito na nossa geração, nós somos uma geração insatisfeita e ingrata, e a consciência de propósito, né? Eu estou lançando um livro novo, se Deus quiser, esse ano, mas não é certeza, chama Indispensável, Como Permanecer Relevante no Mundo em Mudança. E um dos pontos para você continuar relevante ainda num mundo que muda cada vez mais rápido é propósito. Você saber o que é a vida, por que é que você está aqui, quais são as possibilidades que você tem pela frente. E como as pessoas não estão focadas nisso, elas focam só no presente, no momento imediato. E se o momento imediato é ruim, vem o desânimo, o desespero e, às vezes, até mesmo a vontade de desistir de tudo.
Marcelo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Valeu.
Eu conversei com Marcelo Gomes, teólogo, psicanalista, palestrante, autor de uma série de obras, uma delas, inclusive, sobre ansiedade. E falamos sobre a vida, a importância da vida e a sociedade atual, como que as pessoas de hoje, como disse o próprio Marcelo, são mais assimesmadas, né? Talvez um pouco infantilizadas, no momento em que a gente precisa de pessoas maduras.